Uma parte ao senador Sérgio, depois ao senador Mocca e, na sequência, ao senador Tomás.
Senador Walter Pinto, nós temos muito claro de que a maioria dos municípios brasileiros não são autossuficientes em arrecadação. São dependentes das transferências constitucionais que vão dos estados, aí dos impostos estaduais, e principalmente o ICMS, e dos impostos arrecadados pela União, IPI e Imposto de Renda, que são aqueles que compõem a base do FPM. No entanto, a própria União vem, nos últimos anos, como indutor da economia para garantir a geração de emprego e o desenvolvimento em alguns setores específicos, vem desonerando, vem tirando o IPI, e isso vem atrapalhando. A União também tirou recentemente a questão da CID dos combustíveis, que traz um prejuízo diretamente aos municípios. No entanto, nós temos que achar soluções, senador Walter, que é através do desenvolvimento regional. O que, que nós podemos fazer? Nós temos que levar aos municípios mais distantes do interior, do interior dos nossos estados, que lá eles possam ter empresas, geração de emprego, renda, um comércio mais fortalecido, indústrias, e não fique somente nos grandes centros ou na região litorânea brasileira. Nós estamos debatendo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal uma reformulação para nós criarmos e mudarmos essa questão do desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional tem que se dar não macro-regional, mas sim dentro dos estados. No seu estado, o estado da Bahia, se nós tratarmos desenvolvimento regional pegando a Bahia como parte do Nordeste, nós tratamos que os investimentos vão estar aonde? Vão estar na região litorânea, na região que mais precisa dos incentivos. Poucos são aqueles que vão instalar as suas empresas lá no interior da Bahia, e a capilaridade do governo estadual às vezes nem é o suficiente para incentivar a migração dessas empresas. Então nós temos que tornar os nossos municípios autossuficientes e não dependentes como estão, e aí ficam refém do FPM, chegando ao final de um mandato agora, em 2014, sem os recursos para pagarem os seus 13º, dependendo sempre de um aporte financeiro da União, inclusive, que está atendendo um apelo da entidade que representa os municípios brasileiros. Muito obrigado pela parte.
Não, correto. Eu acho que Vossa Excelência toca exatamente nesse tema. E até, senador Sérgio, para a gente ter uma ideia de como no passado, não quero classificar como erro, mas eu diria que o planejamento foi um pouquinho desvirtuado. A minha Bahia, citada por Vossa Excelência, tem duas importantes estradas federais. Nós poderíamos chamar no eixo norte-sul, a 101 e a 116. Todas as duas próximas ao litoral. A 101 é a litorânea conhecida, mas a 116 também está muito próxima do litoral. Para o miolo da Bahia, nós não temos uma norte-sul. Depois eu vou encontrar, senador Mocca, uma estrada norte-sul lá no extremo oeste, saindo do norte de Minas, chegando até o Piauí. Já na divisa quase com Goiás, Bahia com Goiás. O miolão da Bahia. Inclusive o território mais árido, não podemos chamar aquilo de semiárido, que eu até chamo muito de sertão produtivo, que são 2/3 do nosso território, tá? Eu não tenho nenhuma estrada que corte a Bahia de norte a sul. Não tenho. Tem uma estrada, inclusive, que nós estamos tentando fazer a 122, que corta exatamente no meio, mas não existe. Então, portanto, para fazer isso, para chegar com desenvolvimento regional, para atingir localmente, para mudar localmente, nós temos que promover essas mudanças aqui para que estados e municípios ganhem capacidade de investimento para esse estímulo local. Senador Mocca.
Senador Walter Pinheiro, quero primeiro parabenizar Vossa Excelência, líder aqui da bancada do PT, o pronunciamento importante. É um, sem dúvida nenhuma, vindo de Vossa Excelência, e num momento muito oportuno, porque é o momento que nós estamos discutindo o FPE, todas essas questões do chamado Pacto Federativo. Eu quero dizer que o meu estado, Mato Grosso do Sul, ele paga juros de 15%. É um negócio que não dá para a gente entender. E claro que quando isso foi negociado em Mato Grosso do Sul, foi um dos primeiros estados a renegociar. Imagino que a Bahia, você já me disse que nesse patamar de 15% também. Mas a verdade é que isso realmente, o governador era um bilhão e pouco o empréstimo. Sabe, o empréstimo é para quê? Para fazer uma rodovia federal no meu estado, ligando ali Campo Grande até Corumbá. Quer dizer, a rodovia era uma BR, empréstimo feito, construiu, fez o empréstimo e adquiriu essa dívida. Nós já pagamos 5 bilhões, o governador esteve com você, pagamos 5 bilhões de uma dívida que era de 1 bi e estamos devendo 7 bilhões de reais. Quer dizer, isso não tem jeito de pagar, é um negócio completamente absurdo. Qual é a linha do raciocínio do senador Walter Pinheiro, que eu quero aqui nesse momento hipotecar apoio e solidariedade? Nós temos que alongar o perfil dessa dívida e diminuir esse juro. E esse dinheiro que os governos não vão ter mais que pagar, que é a diferença do juro, servirá de investimento nos estados e nos municípios. Não vejo melhor maneira de estimular a economia em todos os estados brasileiros, porque cada governador terá, imagine, Paim, se nós pudéssemos pagar qualquer coisa em torno de 9%, ou 7%, ou 8%, nós que pagamos 15%, esse percentual seria imediatamente investido na forma de investimento. E, para terminar, a Vossa Excelência disse que, e eu sempre também uso, a União ninguém mora, né? Na União ninguém mora nos estados. As pessoas moram, vivem nos municípios, e são nos municípios, senador Walter Pinheiro, que as pessoas trabalham, portanto, aonde são gerados impostos, que de cada 100 reais de imposto, a União fica hoje com mais de 60, um por 20 e tanto pouco para os estados, e os municípios pegam a menor fatia, embora os impostos sejam todos eles produzidos nas cidades. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Mor.
Walter Pinheiro, se me permita que eu prorrogue a sessão pelo tempo necessário que todos os jogadores possam usar a palavra.
Senador Tomás.
Senador Walter Pinheiro, eu queria só dizer a Vossa Excelência que essa questão dos municípios brasileiros, eu já fui prefeito de Porto Velho, antes da Constituição vigente, e hoje ainda temos a facilidade das emendas parlamentares. Antes isso não era permitido pela Constituição anterior. Hoje ainda tem essa facilidade que os deputados podem fazer emendas para os seus municípios. Mas, senador, o que se discute aqui é a situação dos prefeitos. O prefeito, ele está na base, ele é o cidadão, vai à prefeitura. O cidadão não vai ao governo do estado, o cidadão não vai à presidência da república, aos ministérios, o cidadão vai ao gabinete do prefeito reclamar da estrada, reclamar do asfalto, reclamar da saúde. O prefeito está, o prefeito e os vereadores são uma espécie de para-choque da sociedade, porque são eles, neles primeiros que os problemas chegam. Mas, infelizmente, são exatamente estas entidades, as prefeituras, que têm a menor participação no bolo tributário nacional. E agora nós temos ainda essa situação que você também citou, que é essas isenções tributárias que repercutiu de forma negativa na receita dos estados e do município. E meu estado, no estado de Rondônia, o governador Confúcio Moura está me passando os dados, que revelarei daqui mais uns dias, mostrando quanto o estado perdeu em face dessas isenções, que foram importantes. A presidente tomou uma decisão importante, não há dúvida, para assegurar emprego, para assegurar a manutenção da indústria nacional, mas ocorre que isso refletiu nos pequenos municípios, nos pequenos estados, nos mais pobres, foi praticamente arrasador. E hoje nós passamos de Rondônia em muita dificuldade. Então eu não quero me alongar muito, mas eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, que faz um pronunciamento muito importante. É uma pena que um discurso dessa qualidade seja feito no horário que já está praticamente encerrando a sessão do Senado Federal e tenha pouca participação de senadores. Mas ontem, Vossa Excelência, aqui, ao discursar no assunto semelhante, eu vi que senadores, ex-governadores, todos a partir da Vossa Excelência, no mesmo sentido. Então, eu queria parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz, e dizer que os municípios precisam, e os estados, de um socorro imediato para poder sanear suas finanças, senão teremos problemas em vários estados brasileiros e na maioria absoluta dos municípios deste país. Quero saudá-lo e cumprimentá-lo pelo pronunciamento que faz nesta noite. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Obrigado, senador Tomás. Eu queria encerrar, meu caro Paulo Paim, aproveitando e até dizendo aqui duas coisas fundamentais que julgo para esse momento. A primeira delas é exatamente o desafio. Aqui, ontem nós tivemos isso, senador Tomás, diversos ex-senadores, que agora governadores e governadora, diversos senadores que são ex-governadores, e, portanto, o Senado não pode assistir a esse momento sem uma ação contundente. A segunda é exatamente no aspecto também da participação de lá para cá. Governadores e prefeitos não podem assistir esse momento e, efetivamente, se limitarem a um processo de caminhada só para resolver o problema pontualmente buscando recursos. Nós temos agora que mudar estruturalmente essa questão. Então, portanto, fica esse desafio para o Senado Federal, à altura do Senado Federal, sem nenhum problema, e principalmente para esse momento decisivo para estados e municípios. Era isso que eu tinha a dizer, o senador Walter, Jaime está pedindo uma parte.
Me permite, concluindo o seu pronunciamento, mas eu estava no gabinete e me deslocando aqui, faço questão de fazer uma pequena intervenção na fala muito pertinente que Vossa Excelência faz na tarde e noite de hoje, pelo fato em relação aos repasses aos municípios brasileiros, aos estados. Na verdade, eu sou municipalista. Tive a oportunidade de padecer prefeito por 3 mandatos na minha cidade e ser governador do meu estado. E sei perfeitamente das dificuldades que os municípios brasileiros todos estão vivenciando. Eu, particularmente, tenho uma tese, que nós temos que discutir um novo pacto federativo para o nosso país. E, certamente, com isso, melhorar a performance dos investimentos. A maioria absoluta dos municípios brasileiros, todos estão com muita dificuldade, sobretudo nesse exato momento em que o governo federal, através do Poder Executivo, abre algumas concessões, até pelo fato de aquecer nossa economia, principalmente da redução ou mesmo da isenção do IPI em relação à linha branca, automóveis, etc., etc. Entretanto, senador Walter, eu confesso que quando fui prefeito, e o momento é totalmente diferenciado, houve um empobrecimento de lá para cá, na medida que os estados, os municípios, receberam muita incumbência por parte do governo federal. Todavia, essas incumbências não foram repassadas, por conseguinte, também as verbas para dar continuidade naqueles trabalhos que a federação já executava. Todavia, eu vejo nesse exato momento a importância que nós temos de ver com muito critério, com muita responsabilidade, que Vossa Excelência fez um pronunciamento muito oportuno, para nós melhoramos os repasses para os municípios brasileiros. Mato Grosso, quase a maioria, e aqui está o senador Cidinho Campos, Cidinho Santos, que foi presidente da Associação Mato Grossense Município, prefeito por 3 mandatos, o seu irmão agora também foi, por sinal, eleito prefeito de consenso, e sabe das dificuldades. Temos a maioria dos municípios do Mato Grossense que não vai fechar a conta. Não tem como fechar a conta, porque os repasses diminuíram. Os estados, alguns, estão vivendo dificuldades. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Eu fui prefeito, no primeiro mandato meu, em 1983, num período de 6 anos. Nós contraímos um empréstimo do programa Agrube, que tinha para pavimentar a linha do transporte coletivo. Essa conta já foi paga 10 vezes e o município de Vazagrande ainda continua devendo. Então, é impossível nós continuarmos com essa situação, na medida em que os problemas residem nos municípios, nas cidades brasileiras. E não podemos continuar convivendo com essa dificuldade. Os municípios exauriu toda a sua capacidade de investimento e hoje, até para sobrevivência e manutenção dos serviços essenciais, sobretudo nas áreas sociais, que visceralmente dependem das famílias mais carentes dos nossos municípios brasileiros. De maneira que eu quero aqui nessa oportunidade manifestar com certeza o meu apoio às ideias propostas, sobretudo à defesa que Vossa Excelência faz em relação à transferência não só do FPE, mas sobretudo do FPM, para os municípios brasileiros. Está de parabéns pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz na tarde e noite de hoje aqui na Casa do Senado Federal. Parabéns.
Obrigado, senador Jaime. Estou encerrando, senador Paulo Paim. Por isso que acho que ontem até nós tivemos uma grande vitória. A Câmara dos Deputados aprovou a questão da distribuição dos royalties, que já havia sido, inclusive, aprovado nesse Senado. Um projeto de autoria do senador Wellington Dias, do PT, com a relatoria do senador Vital do Rego. E, portanto, agora nos resta dar sequência a matérias como essa e a gente ir ajustando, senador Jaime, as condições para que o município não só resolva o seu problema, mas que o município resolva o problema de cada cidadão, da economia. Achar que a gente vai resolver nacionalmente tudo sem começar por lugar nenhum, eu tenho a impressão que não dá liga. Então, portanto, o apelo que a gente faz é exatamente nesse novo ordenamento a gente ter a oportunidade de ir contribuindo para que municípios possam ser partes dessa história de reconstrução da nossa economia em cada local. E não é só para, como todo mundo costuma sempre dizer, viu, senador Jaime? Não, aí os municípios brasileiros majoritariamente são da agropecuária como se fosse um negócio ruim. Não dá para ser assim. É para tratar isso com, inclusive, o papel importante que ela tem. Mas por que não podem ter outras atividades além dessa? Qual é o problema? Por que não? Atividades geradoras de renda e, principalmente, de posto de trabalho. Era esse, senador Paim, que tinha a declarar aqui na noite de hoje. Muito obrigado.